Bem-vindos a mais um Magazine Semana em África.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, a semana fica marcada pelo regresso ao país de Carlos Gomes Júnior, primeiro-ministro derrubado pelo golpe de Estado de 2012. Em declarações à imprensa, Carlos Gomes Júnior disse estar pronto para servir os guineenses.
Eu sou como um mensageiro da paz, aquilo que eu puder fazer para acalmar os ânimos, para apelar as pessoas para dialogarem, porque só na forma de diálogo é que podemos encontrar formas de reconstrução do nosso país, criar esperança nos jovens, reforçar o sector económico. Com a experiência que eu tenho, aquilo que eu puder aconselhar, estou cá como mensageiro para promover a paz. Estou aqui para encontrar todos os dirigentes políticos, inclusive a coisa da governação. Portanto, por que não? Fui presidente do PGC durante 12 anos. Eu não tenho compromisso com seja quem for. Tenho compromisso com o povo da Guiné-Bissau, que sempre me elegeu e acompanhou. Vocês viram todo o calor humano de uma forma espontânea no aeroporto. Eu nem sequer consegui chegar à cidade de Bissau. Onde é que você encontra um calor humano deste?
Não é? Vai ao Congresso.
Se vocês decidirem, eu vou. Por que não? Se o povo disser que quero Carlos Gomes no Congresso, se os militantes do PGC, o qual fui presidente 12 anos, portanto, estou totalmente disponível para servir o país, servir o partido de Amílcar Cabral. Qualquer cidadão tem que respeitar a justiça do seu país. Portanto, se alguma coisa houver que sou passível de responder na justiça, por que não? Como cidadão, irei lá. Não tenho problema
tranquilo
nenhum.
Quanto a isso.
Tranquilo com a minha consciência.
Carlos Gomes Júnior disse que estaria disponível a candidatar-se à liderança do PAIGC se os militantes assim o entendessem. O presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, reage a esta afirmação.
Quem manda no partido são os militantes e são os dirigentes do PAIGC, e aquilo que for decisão dos militantes e dos dirigentes do PAIGC tem força de lei interna no partido e eu não tenho intenção de o contrariar.
Mas o antigo primeiro-ministro não participou nas assembleias de base, não é delegado, como nesta configuração a ser eventualmente candidato à liderança do partido?
As decisões dependem dos dirigentes e dos militantes. Agora, duas notas que eu penso que são importantes realmente deixar. Primeiro, a confirmar-se que o comandante Carlos Gomes priorizou o encontro com o Presidente da República antes de visitar o partido. Isso eu tenho, de facto, a lamentar. Agora, eu espero que o comandante Carlos Gomes Júnior, ao regressar para o país, seja munido de contribuições que ele considera positivas para o partido e queira realmente colocar à disposição do partido.
A chegada de Carlos Gomes Júnior coincidiu com o fim da missão da Delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A CDO admitiu a possibilidade da organização sancionar políticos guineenses que estejam a dificultar consensos no país. Moussa Baldé.
Depois de 2 dias de intensos contactos com os atores políticos da Guiné-Bissau, a missão da CDO acabou por dizer mais ou menos isto. Nós fizemos tudo, tentámos aproximar as partes, mas não foi possível. E também concluímos que, depois da última cimeira da CDO da Abuja, em dezembro, constatámos que, de facto, não houve avanços na implementação das recomendações da cimeira no sentido da implementação efetiva do Acordo de Conakry. Portanto, vamos propor aos líderes da CDO, na próxima reunião que vai ter lugar ainda no final deste mês, a aplicação de sanções as pessoas que estão a obstaculizar a aplicação do Acordo de Conakry. Portanto, em grosso modo, a missão veio aqui, constatou que não houve avanços, agora vai propor a aplicação de sanções aos dirigentes políticos da Guiné-Bissau.
Esta semana ficamos ainda a saber que o presidente José Mário Vaz aceitou a demissão do primeiro-ministro Maru Sissoko Embalo, que justificou a decisão com o facto de já não ter condições para trabalhar, contudo admitiu que sai, mas deixa obra feita.
Sinto que cumpri 70%. Mas uma coisa que eu sei, resgatei Guiné-Bissau, disciplinei as finanças públicas. Portanto, no contexto internacional, as pessoas sentiram a força desta equipa.
Está magoado com o Presidente da República?
Não. Esse é um senhor que eu tenho muito respeito. Ele é que me convidou, nomeou-me primeiro-ministro. Eu não ganhei as eleições, não. Ele é que me nomeou. Portanto, não posso sentir a mágoa. Uma pessoa que me fez bem. Eu penso que cheguei a uma altura que já não podia continuar o acordo com a CRI. Eu preferi deixar o Sr. Presidente da República numa situação mais confortável. Então é por isso que eu decidi pedir a minha demissão.
Bissau, 94 FM. Em São Tomé e Príncipe foram eleitos os 5 juízes do Tribunal Constitucional com os votos da maioria parlamentar do Partido Ação Democrática Independente, ADI, numa sessão plenária marcada por graves clivagens entre o poder e a oposição. O conflito entre as partes obrigou à suspensão da sessão parlamentar por 3 vezes. 6 deputados da oposição foram expulsos da sala do plenário por elementos da Força de Intervenção Rápida da Polícia Nacional. A oposição diz que a eleição dos juízes é inconstitucional porque não respeitou a maioria de 2/3 que está prevista na lei e ameaça levar a questão ao Tribunal Internacional. Maximino Carlos.
Na declaração esta terça-feira aos jornalistas, Aurélio Martins, líder do MLSTP-PST, deplorou o comportamento na Assembleia Nacional e pediu à comunidade internacional que exerça sua influência para que haja paz e tranquilidade em São Tomé e Príncipe.
A única via que temos para denunciar os atropelos da nossa Constituição e perspectiva já da ditadura que se vive dentro do nosso pátria.
Por sua vez, o PCD, a segunda força política da oposição, manifestou-se apreensiva com a atual situação política do país e referiu-se à Constituição do Tribunal Constitucional.
Essa proposta devia ser aprovada por 2/3 de deputados.
Enquanto isso, o líder da bancada parlamentar do MLSTB-PST, Jorge Amado, aproveitou a ocasião para pedir desculpas aos seus pares e à população pelo facto de ter destruído a urna na plenária da Assembleia Nacional.
Eu gostaria muito sinceramente de pedir uma enorme desculpa ao povo de São Tomé e Príncipe pela situação ocorrida ontem no Palácio dos Congressos.
Patrício Trovoada, que decidiu ainda esta semana convidar um representante das Nações Unidas para acompanhar a situação política do país, face àquilo que considera ser uma campanha de difamação orquestrada pela oposição para denegrir as instituições e a democracia com o intuito de destabilizar o país. O representante das Nações Unidas deve chegar a São Tomé no próximo dia 24 de fevereiro.
O sistema de voto decorreu conforme a lei, não há nenhum problema. Dizer que os juízes que fazem parte do Tribunal Constitucional são do ADI, um deles foi militante do ADI, foi ministro da Defesa, membro da Comissão Política do ADI. Até a última hora foi proposto à oposição de constituir conosco a lista. Conseguindo, eu acho que ficaria bem a oposição falar a verdade.
São Tomé, 102.8 FM.
Em Angola, os deputados do MPLA aprovaram esta quinta-feira, na Generalidade, o Orçamento Geral de Estado para 2018, com a abstenção da oposição. O presidente angolano João Lourenço lembrou que sem uma forte aposta na saúde, educação e formação, o país não poderá progredir e aproveitou ainda para explicar a despesa do Estado com o setor da defesa.
Sem uma educação de qualidade e acessível a todo o povo angolano e sem serviços capazes de resolver os problemas básicos das populações no domínio da saúde, não poderemos progredir como queremos no índice de desenvolvimento humano. Temos boas razões para acreditar que o Orçamento Geral do Estado proposto, tal como está configurado, vai levar as finanças públicas a bom porto. Algumas vozes se levantam referindo o que consideram um excesso da despesa com os setores da defesa e segurança. Na verdade, a despesa nestes setores é maioritariamente para pagamento de salários e pensões a pessoal no ativo e na condição de reforma. Dispensar este pessoal da folha de pagamentos destes setores implica que o setor produtivo privado da economia tenha capacidade de absorvê-los, sob pena de se agravar ainda mais a já preocupante situação de desemprego.
Este ano Angola prevê gastar mais de 4.900 milhões em defesa e segurança, ou seja, o equivalente a 21,27% de todas as despesas do Estado. Contudo, o montante fica abaixo do orçamento de 2017. A educação vai receber 11,30% e a saúde 7,40%, o que levou a Omunga a pedir mais verbas para estes setores, que de acordo com a ONG vão muito mal. A oposição, a pedido da UNITA, queria incluir na agenda desta quinta-feira a discussão na plenária de uma proposta sobre o repatriamento de capitais entregue no Parlamento com caráter de urgência, argumentando que poderia ser um contributo para o financiamento do Orçamento Geral de Estado e regular os desvios ao património e financeiro Finanças Públicas, porém o Governo rejeitou. De referir que pela primeira vez a sessão foi transmitida pela Rádio e Televisão Públicas, a votação final da proposta está prevista para 15 de fevereiro.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, as denúncias de irregularidades no processo eleitoral com vista às eleições intercalares no município de Nampula, que se realizam a 24 de janeiro, têm sido constantes. O Centro de Integridade Pública veio criticar os erros nos cadernos eleitorais e classificou a situação como sendo uma confusão. Problemas relativizados por Paulo Quinica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, que admitiu a existência de problemas que foram, entretanto, resolvidos.
Houve alguns erros técnicos que foram prontamente ultrapassados. Neste momento, o processo está a decorrer normalmente.
Quais eram esses erros técnicos?
Foi no ato da transferência dos ficheiros, portanto, do centro de processamento de dados para os flash, que seriam posteriormente entregues aos partidos políticos. Então, ocorreu um erro que consistiu, basicamente, em repetição de ficheiros. Alguns ficheiros, aparentemente, tinham lá dados, mas não tinham algumas pastas, aparentemente tinham ficheiros e não tinham ficheiros, na verdade. Portanto, havia uma situação de duplicação, havia situação em que as pastas não tinham nada. Portanto, é uma situação normal para quem usa informática e isso acontece. Pronto, aconteceu e faltou a reverificação. Corrigimos a falha, falamos com os partidos políticos, a quem devo assegurar que já entregamos os novos flash disks com as listas. As mesmas listas já estão afixadas nos 401 postos de votação, nas mesas de assembleia de votos, estão lá fixadas. As pessoas estão a consultar normalmente os seus nomes. Até aqui não temos grandes problemas de pessoas que não tenham encontrado os seus nomes.
Entretanto, vários partidos vieram acusar a Frelimo de estar a usar viaturas e bens do Estado na campanha eleitoral para as intercalares em Nampula. Todavia, o partido no poder negou as acusações.
Praia, 99.3 FM.
Em Cabo Verde, os últimos dias ficam marcados pela notícia que dá conta de que o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, é acusado de criar uma lei à medida de uma empresa onde o próprio foi administrador. Odair Santos.
Com a entrada em vigor da lei que agravou as taxas de importação de laticínios e sumos de fruta entre 20% e 35%, várias vozes da sociedade civil têm se levantado contra este aumento. E o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, é acusado de criar uma lei à medida de uma empresa onde o próprio foi administrador. Abordado pelos jornalistas, Olavo Correia não vê qualquer incompatibilidade e defendeu que a proposta partiu da Câmara de Comércio e Indústria de Sotavento e mereceu o voto favorável do MPD e do PSV no Parlamento.
Foi ao Parlamento, foi aprovado, está a ser implementada. Estamos atentos, os consumidores não podem ser prejudicados, como é óbvio, por forma que possamos proteger a indústria local, mas sem prejuízo para o consumidor final. Portanto, estamos atentos.
O Sr. Ministro vê ou não alguma incompatibilidade não, nesta questão de ter sido administrador de uma empresa que agora será beneficiada por
uma proposta feita pela Câmara de Comércio, foi apresentada ao Governo, aprovou, foi ao Parlamento, foi aprovado por unanimidade. Estamos a seguir. Se houver desvios em relação àquilo que foram os objetivos, o Governo tomará as medidas que forem necessárias.
O Governo espera ter os resultados do impacto da medida de aumento dos direitos de importação para laticínios e sumos de fruta dentro de 3 a 6 meses e em função da evolução promete agir. Contudo, uma das maiores importadoras de leite no arquipélago já anunciou o aumento do preço do leite com a justificativa de que a subida do preço do leite é derivada do agravamento das taxas de importação sobre os laticínios e sumos de fruta, aprovado em sede do Orçamento de Estado para 2018.
É o ponto final neste Magazine de Semana em África. Nós, já sabe, voltamos para a semana com mais informação. Até lá, fique bem.